Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Atos capítulo 20, versículo 24. Esse vai ser o nosso texto base, o nosso ponto de partida. É parte de uma conversa do apóstolo Paulo com a liderança da igreja de Éfeso. E ele diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vou ler o mesmo texto na NVI, a Nova Versão Internacional. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Pastor, o que especificamente nesse texto, o senhor acredita, combina tão bem com esse domingo de Páscoa? A gente poderia falar da disposição de Paulo de completar a carreira e o ministério. A gente poderia falar dessa dívida de pregar o evangelho, que ele se dispõe a pagar, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Mas a frase que eu quero tomar aqui como ponto de partida nosso e que define o trilho da nossa exposição bíblica hoje é a frase: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Aliás, vale dizer que essa palavra traduzida aqui como preciosa, no original grego é a palavra tímios, uma derivação da palavra time, que normalmente é traduzida como honra. Ela significa de grande valor, precioso, mantido em honra, estimado, especialmente querido. Basicamente, o apóstolo Paulo está dizendo: em nada eu considero a minha vida de grande valor, em nada eu considero ela estimada em honra, ou especialmente querida, ou preciosa para mim mesmo. Do que exatamente o apóstolo Paulo está falando? Será que ele havia se tornado um maníaco depressivo, pensando em desistir da vida, acreditando que não há alegria alguma de viver de forma alguma? Quando você lê as epístolas de Paulo, e nós estamos falando de praticamente metade do Novo Testamento, dá para perceber que em momento nenhum esse é o seu perfil, a sua maneira de pensar ou mesmo de viver. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, ele está falando do contraste de ter, em algum momento, uma mudança na sua escala de valores com a entrada do Senhor Jesus. Você vai entender bem isso em Filipenses 3, lá nos versículos 7 e 8, quando ele diz: o que para mim era lucro, era importante, tinha valor, tinha um lugar de destaque, se transformou em perda. Por que que isso foi de lucro a perda, de importante a não importante? Ele diz: por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está falando de algo tão importante, tão valioso, tão precioso que entrou na sua vida, que o resto, em comparação com isso que antes ele não tinha, agora perdeu valor, inclusive a sua própria vida. Ele está dizendo: nem mesmo a minha vida é mais importante do que aquele que é a razão da minha vida e a razão da minha existência. Eu acredito que quando Paulo coloca as coisas nesse ponto e nesse patamar, ele está, na verdade, refletindo uma consciência. Consciência que não deveria ser exclusiva dele. Consciência que deveria haver em cada um de nós como uma resposta ao que Cristo fez por nós. Como sabemos que essa atitude de Paulo é uma resposta à consciência do que ele tem para com a obra do Senhor Jesus? Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, eu vou mais citar do que ler todos os textos aqui hoje, Paulo diz o seguinte: o amor de Cristo nos constrange. E fala de um amor tão intenso que gera constrangimento. Que constrangimento é esse? Ele diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Se um morreu por todos, ele está falando de Jesus, ele diz: logo todos morreram. E ele diz: e os que agora vivem, por causa da sua morte, já não devem mais viver para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Paulo está falando de um constrangimento tão intenso que o leva a desistir de viver para si próprio. E o leva a decidir a viver para o Senhor. Então, quando ele está dizendo: em nada eu tenho a vida como preciosa para mim mesmo, ele está dizendo: eu desisti de viver para mim e eu decidi viver para Ele. E esse, na verdade, é o ponto onde eu gostaria de trabalhar e conversar com vocês hoje, porque não há outro tipo de resposta que deveria ser esperada de nós, aqueles que entendemos o verdadeiro significado da morte e ressurreição do Senhor Jesus, a não ser essa resposta de doação, de rendição e de entrega de vida. Eu olho para a igreja com o passar dos anos e a gente vai ficando, talvez, cada vez mais nesse posto de observação, à medida que o tempo passa e a idade chega, a comparação é inevitável. Muita coisa mudou nas últimas décadas dentro da igreja. Algumas boas mudanças. Por exemplo, quando nós falamos dos recursos que a tecnologia proporciona, eu me alegro com muita coisa. Quando eu vejo uma projeção multimídia como a que nós temos, eu fico pensando que eu sou da época em que o retroprojetor foi uma revolução dentro da igreja. E só quem tem perto da minha idade sabe o que era aquilo, né? Eu penso, nós avançamos, nós melhoramos em muita coisa. Agora, quando eu falo da mudança, eu não me refiro necessariamente a alguns elementos da modernidade. O que me assusta na mudança é quando nós começamos a perder a percepção de valores e de princípios que jamais poderiam mudar em qualquer tempo, lugar ou cultura. E algo que particularmente tem me incomodado como líder, não só como pastor local, correndo esse Brasil, andando pelas nações, em dias de globalização, parece que o comportamento está se tornando cada vez mais generalizado. É que me parece que cada vez mais, à medida que o tempo passa, o nível de resposta da igreja, em termos de um envolvimento apaixonado com Deus, com o reino, o engajamento com a sua obra, o estabelecimento do seu reino, parece ser cada vez menor. Aparentemente estamos fazendo mais, porque somos um número maior de pessoas. Mas a verdade é que nós diluímos muito o nível de entrega, rendição, envolvimento e serviço de cada um de nós. O barulho ainda é feito que nós temos muita gente fazendo menos em comparação com antigamente que nós tínhamos bem menos gente fazendo mais. Mas eu me preocupo com essa baixa resposta. Eu fico pensando, quando eu era criança, eu acredito que isso não foi uma experiência minha, me parece que era algo comum para aqueles que eu vi crescer. A gente não precisava de muita coisa para se deixar ser despertado ou incendiado para as coisas de Deus, em especial os projetos do ministério. Eu estava ali em torno dos meus 8 anos de idade, ouvindo uma missionária que trabalhava numa tribo, com uma tribo indígena da Amazônia, não me lembro o local, não me lembro o nome da missionária, o que eu ainda recordo muito bem, foi o que ela falou. E uma música que ela ensinou eu e aquela criançada toda daquele evento a cantar em Tupi-Guarani. E até hoje eu me lembro da música. Só não vou cantar por amor a vocês. Mas eu me lembro da música toda. Agora, em algum momento ela começa a mostrar as fotos, na época acho que a gente chamava aquilo de os slides, do lugar onde ela se enfiou lá no meio da Amazônia, no meio de uma tribo que quase não tinha contato com o resto da civilização. E ela falava de a razão pela qual ela renunciou toda a sua vida, estava lá se doando àquele povo, se derivava do entendimento que ela teve de Isaías 6:8. Quando o profeta ouve a voz de Deus perguntando a quem enviarei, quem há de ir por nós? E o profeta responde, eis-me aqui, envia-me a mim. E rapidamente ela contava como ela percebeu o coração de Deus e o projeto de Deus para a terra. Ela também falava a respeito de como entendeu a necessidade dos perdidos e como o destino eterno de tanta gente é nossa responsabilidade. Enquanto ela falava daquelas duas coisas, juntou a fome com a vontade de comer, pareceu uma química explosiva dentro de mim, bum, alguma coisa me pegou. E com aquela idade eu tomei a decisão que eu nunca mais titubeei. Eu nunca repensei, eu nunca me arrependi. Naquele momento eu tomei uma decisão. Eu vou ser desses que responde ao apelo e ao clamor de Deus. Eu quero isso para a minha vida. E eu olho para a vida de muitos que cresceram na mesma época. Irmão, a gente não precisava de muito esforço para vender o peixe. Com o perdão da palavra, fala assim. Não dava muito trabalho, bastava falar um pouco do coração de Deus, do projeto, da nobreza que há por trás disso, das consequências, e parece que a turma dizia, estamos dentro. Agora, hoje em dia, a gente fala do coração de Deus, a gente fala da necessidade dos perdidos, e a gente ainda tem que florir e tentar vender a coisa da melhor forma possível. E a gente diz, você vai ter um galardão eterno, você vai ter recompensa, não tem coisa melhor para fazer. E a gente esforça, e a resposta me parece cada vez menor. Alguns anos atrás eu estava orando. Aquele momento de oração onde você não está só orando e intercedendo, você está chorando, você está em crise. Eu dizia, Senhor, eu preciso entender o que é uma mudança tão rápida de uma geração para outra. Eu preciso entender como que nós vamos lutar com esse inimigo silencioso que está agindo no nosso meio e não tem cara de ser inimigo, mas que está roubando a nossa capacidade de resposta ao Senhor. E eu lembro que naquele momento, enquanto eu orava e chorava diante de Deus, veio forte no meu espírito uma frase. Eu sabia que era Deus falando comigo. Não foi uma voz audível, se fosse eu diria que ela foi quase gritada. Aquilo entrou com força no meu espírito. E a frase que eu ouvi aquele dia, eu quero tomar como tema da minha mensagem hoje. A frase era: vidas valiosas demais. A primeira coisa que eu pensei que Deus estava falando de como nós precisamos olhar para os perdidos, a importância que eles têm aos olhos de Deus. Mas de repente o Senhor me trouxe claramente esse versículo de Atos 20, 24 ao meu espírito. E ele diz: enquanto você vê um gigante da fé como Paulo, um camarada que evangelizou a maior parte do mundo dos seus dias, dizendo: em nada tenho a minha vida como preciosa, e ao longo da história, todos aqueles que fizeram diferença, que fizeram um trabalho relevante, que marcaram uma geração, que impactaram, eles tinham uma característica comum: era disposição de renúncia, era um nível de entrega. Enquanto a maioria desses fizeram diferença, tinham o mesmo discurso: em nada tenho a minha vida como valiosa ou preciosa aos meus olhos. O Senhor falava ao meu coração que a razão pela qual o nível da nossa resposta ainda é muito pequeno para Ele é porque nós damos valor demais à nossa própria vida. Então entenda, eu não estou falando contra o fato de você amar a vida ou amar a si mesmo no sentido saudável. Estou falando de um valor exagerado. É quando nós passamos para o ponto do egoísmo. É quando nós vivemos tão centrados em nós mesmos de uma forma egocêntrica que nós não conseguimos perceber nem o clamor do coração de Deus, nem a necessidade das pessoas, da forma como, na verdade, nós deveríamos perceber. E quando eu fico pensando que por trás não só dessa declaração de Paulo, mas, como eu disse, de muita gente que também escreveu uma história diferenciada como a dele, existe algo em comum, e esse algo em comum é não dar um valor demasiado ou exagerado à sua própria vida, é saber lidar com renúncia, com entrega, com rendição. Isso me fez perceber, na verdade, a necessidade que nós temos de rever algumas coisas no Evangelho. Porque nós somos parte de uma geração que está pregando o que eu classifico de um Evangelho transgênico. A gente tem negociado e mudado a essência do Evangelho. O Evangelho da nossa geração é o Evangelho do bônus, mas de nenhum ônus. É o Evangelho somente de direitos, mas não de deveres. É um Evangelho que foca apenas promessa e fala pouco de compromisso. E não tem como você simplesmente pegar uma parte de algo e tentar transformar aquela parte no todo, sem que essa mutação cause danos e danos terríveis. Então, há algumas coisas que eu gostaria que a gente repensasse, principalmente se vamos falar de vidas valiosas demais. E a primeira delas, meu primeiro ponto aqui hoje, é falar da exigência de Jesus aos seus discípulos. Note que eu usei a palavra exigência. Eu não estou falando da sugestão, eu não estou falando do conselho, eu não estou falando da opinião, mas da exigência de Jesus àqueles que querem ser seus discípulos. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Lucas, no capítulo 14, e nós vamos ler dos versículos 25 até o 27. Lucas 14, de 25 a 27. Enquanto você localiza o texto, eu quero adiantar. Ele começa com a frase: grandes multidões o seguiam. E uma observação importante a ser feita é que quase sempre que a palavra de Deus fala a respeito de grandes multidões, nós vamos ver um comportamento repetitivo de Jesus. Parece que ele tenta se certificar que aquele povo todo que o seguia realmente entendeu o que era segui-lo, no que isso implicava. Não que Jesus não quisesse as multidões, mas conhecedor como ele era da natureza humana, acredito que em alguns momentos ele olhava e pensava: eu acho que eles realmente não entenderam qual é a proposta. Porque a proposta tem um padrão, e é difícil que todo mundo esteja tão disposto a querer encarar esse padrão. Então vamos dar uma olhada aí no texto. Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Observe que ele não está dizendo vai ser um discípulo de segunda categoria. Vai ser um discípulo meia boca. Porque às vezes nós queremos criar duas categorias onde só tem espaço para uma. Me parece um pensamento meio generalizado, mas os crentes Normalmente tem a tendência de pensar assim. Quando a gente vê alguém muito abnegado, dedicado ao Senhor, à causa, a gente olha para ele e pensa, esse é um crente especial. O que nós estamos dizendo com isso? Ele é acima da média, ele é fora do comum. E se tem um lugar para o especial, tem um lugar para o resto de nós, que é o tipo de crente normal. Isso significa que nós não somos tão fanáticos. Isso significa que nós não somos talvez tão intensos. Não somos ainda tão apaixonados. Afinal de contas, nós somos o crente normal. Então me parece que quem toma a cruz é especial, quem não toma é normal. Na classificação de Jesus, quem toma a cruz é discípulo e quem não toma não pode ser seu discípulo. Olha o versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele diz, condição, exigência básica, fundamental, inegociável para ser meu discípulo. Tem que tomar a cruz. Tem que aborrecer o que de mais importante tem na sua vida, além da sua própria vida. E aí ele começa a falar dos relacionamentos, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs. Quando ele usa aqui a palavra aborrecer, obviamente ele não está falando apenas de você tornar miserável a vida da família. Porque se a ideia fosse essa, teria muita gente cumprindo a vontade de Deus, mesmo dentro da igreja, porque eles conseguem viver de uma forma que incomoda todo mundo que está em volta. Ele está falando de um aborrecimento no sentido, pare de ter isso como exageradamente valioso e me coloque numa posição acima deles, de mais importante e mais valioso na sua vida do que a vida deles. Então ele diz, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora, ele não está falando de vir após ele e depois, ao longo do caminho, decidir quando é que você toma a cruz. Ele diz, primeiro você toma a cruz e depois me segue. Porque se não tomar a cruz, não adianta nem começar a seguir. Agora, se é uma exigência tão clara, tão específica, tão básica e fundamental, como eu falei, eu acredito que é essencial que a gente entenda o que é que significa tomar a cruz. Porque, afinal de contas, se nós queremos ser seus discípulos, e essa é uma exigência que tem que ser cumprida, e a gente não entende o que é isso, como é que nós vamos poder ser classificados seus discípulos. Então nós não estamos falando de um assunto sem importância. Agora, tomar a cruz na cabeça de muita gente tem significados diferentes. A maioria, e a maioria eu estou generalizando bastante, indo além, né, daqueles que fazem parte aqui do nosso rebanho local, a maioria me parece ter uma ideia que tomar a cruz tem a ver com algum tipo de problema que você tenha que suportar. Algum tipo de prova que você tenha que passar. Alguma tribulação que você tenha que enfrentar. Agora, irmão, não é bem isso que Jesus falou. Porque diferente da tribulação que a gente quer classificar como cruz, as tribulações, as provas, os problemas, eles são temporários. Eles vêm e eles vão. Tomar a cruz não é o que você faz por um tempo. Tomar a cruz não é o que você faz por um pequeno período de tempo da sua caminhada cristã. Tomar a cruz é a condição do começo ao fim. E se ter que lidar com problemas fosse ter problemas permanentes, Deus também não nos ensinaria a ter postura alguma para mudar, resolver esses problemas ou sequer orar por eles. Então a Bíblia não está falando de problema, embora alguns problemas, algumas provas e tribulações nos ajudem no processo da crucificação. Isso não significa que eles são a cruz. Então o entendimento sobre cruz é equivocado. Um dia eu estava pregando numa igreja, numa determinada cidade, no final do culto, alguém me disse, pastor, vem cá, quero te apresentar a minha cruz. Eu falei, o quê? A minha cruz. E eu estou pensando, eu acho que eu não entendi direito. Aí eu perguntei a segunda vez, minha o quê? Minha cruz, pastor, minha sogra. É lógico que ele riu mais do que ela da brincadeira. Eu espero que ele tivesse alguma liberdade. Eu e minha sogra, nós temos um acordo de bastante liberdade para brincar com o assunto um com o outro. Mas eu fico pensando, a maioria de nós não entendeu, não faz ideia do que realmente seja a cruz. Então, eu quero gastar um tempo nesse primeiro ponto, nós, tentando explicar o que significa tomar a cruz. Até porque, para a gente entender, a gente precisa mergulhar num tempo, numa época, num momento cultural muito específico dentro da história, diferente daquilo que nós temos hoje. Crucificação era algo comum nos dias do Império Romano. Eu, quando criança, achava que só Jesus e os dois ladrões foram crucificados. Demorou para entender, estudando a história, que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas, que era uma das formas mais comuns de execução a todo tipo de criminoso. Então, Jesus está falando a respeito de algo que era comum nos seus dias, mas que nós não temos nada em comum com isso hoje. É a mesma coisa que talvez um de nós escrever hoje e falar a respeito de pegar o busão. Todo mundo da nossa geração sabe que está falando de andar de ônibus. A pergunta é, daqui 2000 anos, quando eles se locomoverem de uma outra forma que a gente não faz ideia, alguém vai entender o que era pegar o busão, o que era andar de ônibus, a menos que volte na história e descubra o que aos olhos dele lá na frente parecia ser uma coisa tão arcaica, né, distante para nós, ele vai perder aquilo. Então vamos voltar pelo menos 2000 anos no tempo? Vamos olhar para alguns relatos bíblicos. Os relatos bíblicos sustentam o que eu vou te resumir aqui. O Império Romano, além de ter essa forma de execução, que era uma forma cruel de execução. Você pega, por exemplo, a antiga guilhotina que os franceses usaram muito. Irmão, era uma morte rápida e quase indolor. Crucificação, não. Era uma morte lenta, demorada, sofrida. Você imagina que mesmo que não fosse só os cravos, né, os pregos, e que ainda se amarrasse os braços, como às vezes você vê retratado, às vezes não. Eu fico imaginando o que é o peso do corpo. Uma vez fiquei, tentei ficar alguns minutos com as mãos estendidas, sem estar preso, pregado, numa cruz nem nada. Irmão, pensa num sofrimento para os braços. Agora, o que é você, em vez de segurar o peso do braço, ter o braço segurando o peso do corpo? O que é ter aquelas feridas enormes que, quando o peso do corpo puxa, rasga um pouco mais a mão? O que é aquela tortura pela qual se passava antes? O que é tentar aliviar a dor da mão e tentar apoiar o pé e aquilo dói muito mais? Era uma forma de fazer aquelas pessoas sofrerem muito antes de morrer. A Bíblia diz que por aquele feriado, por aquele fim de semana, quando Jesus morreu, ser um feriado tão sagrado que era a Páscoa, os romanos decidiram quebrar as pernas dos dois soldados, dos dois bandidos que foram crucificados ao lado de Jesus. Por que quebraram as pernas? Para acelerar o processo de morte. Basicamente, ele está dizendo, nós temos que liquidar a fatura hoje. Esses aí não vão ficar 2 ou 3 dias pendurados na cruz, morrendo lentamente. Então, vamos acelerar a morte deles sem que a gente execute depressa. Com Jesus não foi necessário. A Bíblia diz que o centurião se espanta quando ele diz, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. E simplesmente partiu. Agora, a crucificação não envolvia somente esse desfecho. Ela começava com o processo anterior, onde o prisioneiro sentenciado à morte era obrigado a ter um desfile público do local onde ele saiu sentenciado até o local onde ele seria executado. Ele tinha que carregar a sua cruz. Era uma forma de deixar que todo mundo nas ruas vissem: eu sou um condenado à morte, eu fui sentenciado, estou indo para o matadouro. Basicamente a mensagem era essa. E aí você lê, se você for rápido de endereço, me acompanha aí, Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 e 18, diz o seguinte: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Alguns estudiosos ficam especulando, não sabemos se carregava a cruz toda. Talvez fosse só aquela parte, a travessa horizontal, porque seria muito peso. Alguns acreditam, é devido ao fato de ter muito peso, que Simão Cirineu, diz lá o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, teve que ajudar Jesus a carregar a cruz. Ele foi obrigado a isso enquanto passava. Mas a verdade é que não importa se era a cruz toda ou parte dela, em momento nenhum Jesus falou sobre tomar parte da cruz, ele falou sobre tomar a cruz. Eu fico imaginando que provavelmente seria ela toda. A declaração que está por trás dessa frase, uma geração inteira compreendia, é admitir publicamente a sua sentença de morte. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, acho que eu já entendi. É a mesma coisa que alguns dos estados lá da América do Norte, se o Senhor Jesus estivesse falando, pegue a cadeira elétrica e siga-me. Pegue a injeção letal e siga-me. Pegue a câmara de gás, se fosse possível, e siga-me. Eu falei, é e não é. Porque Jesus não está falando só do lugar onde você perderá a sua vida. Ele está falando de admitir, reconhecer, se comprometer publicamente, passando uma mensagem para o resto do mundo. Eu sou um condenado à morte. Então Jesus está falando de uma decisão de morrer para você e de algo que você torna público. Ele diz, isso agora te qualificou a ser um seguidor meu, a ser um discípulo meu. Enquanto você não tomar a sua cruz, enquanto você não decidir para você e admitir para o resto do mundo que você entrou num processo de morte, morte para si mesmo, você não pode ser meu discípulo. A pergunta é, por que o jogo é tão duro? Por que tamanha exigência? E nós precisamos entender o que é que está por trás disso. Na verdade, Jesus também deixa claro que ele está falando de autonegação e não de flagelo, de autoflagelo. Em Marcos 8:34, Jesus fala, além de tomar a cruz, ele diz sobre negar-se a si mesmo. E diz, então, tomar a sua cruz. Então, tomar a cruz tem um sentido figurado, não é literal. Fala da decisão de morrer. Agora, a mensagem de negar-se a si mesmo é o que interpreta na Bíblia o que Jesus, de forma figurada, está apresentando. Então, em Marcos 8:34, a Bíblia diz, convocando a multidão, de novo a multidão, e juntamente seus discípulos disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, tomar a cruz é morrer para si, é autonegação. Por que essa imposição da autonegação? Porque o homem tem um problema desde o início da sua história. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, a gente percebe que desde o primeiro casal que Deus estabeleceu lá no Éden, nós encontramos um conflito de vontades. O Senhor revela aquele casal, a sua vontade diz, meu plano para vocês, desfrutem de toda a criação, de tudo que é muito bom, coma de toda a árvore que vocês quiserem, está tudo aí, é tudo de vocês. Só não coma dessa aqui, árvore do conhecimento do bem e do mal. Estou revelando minha vontade, meu propósito, estou estabelecendo regras para vocês. Irmão, para você ver como a nossa cabeça é, a maioria de nós, vão ser poucas exceções se a gente fizesse uma pesquisa aqui, a maioria de nós parou para pensar no monte de árvore que tinha para comer. A gente só pensa naquilo que não pode. A primeira reação da maioria de nós, lendo a Bíblia, sujeitinho restritivo esse Deus, não é? A gente não pensa que de todo o resto podia, mas a gente olha para aquela única que não podia. E aquilo desperta o quê? Uma vontade diferente da dele, que nós descobrimos que está dentro de nós. Deus ainda se dá ao luxo de explicar, olha Adão, estou te protegendo do mal. Porque se você comer dessa árvore, no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Então, não estou tentando cortar o seu barato. Não estou simplesmente tentando te impedir de desfrutar algo bom. Não, eu quero proteger você. Mas eu quero que você saiba. Diferente do resto da humanidade, vai nascer criança, você já nasceu gente grande. Eu quero que você entenda. Qual é o problema? O problema é que Adão e Eva descobriram que eles tinham uma vontade diferente. E a vontade deles entra em colisão com a vontade de Deus. E de repente eles tomam uma decisão e dizem, o senhor falou isso, o senhor mostrou a sua vontade, mas quer saber, a nossa vontade é outra. E aí a encrenca começou e se estendeu para toda a humanidade. Todo dia o irmão falou, pastor, quando chegar no céu, eu quero ter uma conversa séria com Adão e Eva. Fizeram da nossa vida algo terrível, um inferno, muito miserável. Eu falei, pois é, irmão, mas se não fosse ele, fosse você, nós estávamos garantidos? A gente tinha sobrevivido? Eu falei, eu não tenho coragem de dizer isso, você tem? Olha a segunda geração, Caim. Caim está para pecar, está para cometer uma bobagem. Primeiro homicídio da história da humanidade. Gênesis 4:7 diz que Deus adverte ele, diz, ei, o seu pecado jaz à porta, está doido para entrar querendo te pegar. E o seu desejo será contra você. Aquilo que dentro de você, sua carne, deseja, vai lutar contra você. Mas o Senhor diz, mas a ti cumpre dominá-lo. O que é que Deus está dizendo desde o início? O problema já começou com a primeira geração, seu pai e sua mãe. Querer algo diferente daquilo que eu quero. E essa coisa que você está querendo vai virar seu inimigo. Vai trabalhar contra você. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, seja senhor dessa própria vontade. Não deixe a sua carne seguir na direção que ela quer. Sujeite ela para que você se alinhe à minha vontade. Esse é o plano de Deus desde o início. Jesus veio a esse mundo, nasceu sem essa natureza adâmica, pecaminosa, e teve conflito de vontades. No Getsêmani, ele tem que dobrar os joelhos e orar, Pai, seja feita não a minha, mas a sua vontade. O que é assustador para mim é que Hebreus, capítulo 5, versículo 8, nos diz que Jesus, ainda que fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, nós precisamos entender que parece que em toda a Escritura há um padrão. O homem tem uma vontade que colide com a vontade de Deus. O Senhor diz, você quer andar comigo, você quer fazer essa coisa funcionar. Sujeite a sua vontade à minha vontade. Morra para a sua própria vontade e obedeça a minha. Aí você vai se dar bem. Se não, você vai se dar mal. Então Jesus veio não apenas para perdoar pecados. Aquela morte e ressurreição não foi só para tirar a culpa e a condenação do que nós fizemos de errado. Ela, na verdade, foi uma providência de Deus de colocar o homem de novo lá onde ele estragou tudo, no lugar de obediência e sujeição. O evangelho é um evangelho de obediência. As pessoas estão tentando fazer da fé algo que não envolve obediência, mas isso não é verdade. Paulo fala duas vezes, escrevendo aos romanos, sobre a obediência da fé. Jesus fala sobre fazer discípulos das nações, ensiná-los a guardar tudo quanto ele ensinou. A vida cristã é uma vida de obediência, de harmonizar ou de alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus em sujeição a ele. E quando Jesus está falando, toma a cruz, é isso, autonegação. Você vai dizer não para o seu desejo, você vai dizer não para a sua vontade, para que você diga sim ao desejo, à vontade de Deus. Então, eu falei antes e agora eu vou explicar. Não confunda autonegação com autoflagelo. A igreja, ao longo da história, principalmente na era medieval, introduziu o autoflagelo. Irmão, se isso resolvesse, e as pessoas passaram a levar a sério e literalmente algo que Paulo falou de forma simbólica. Paulo diz, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de eu ter pregado, não venha a ser desqualificado. Ele está dizendo, eu luto com aquelas mesmas áreas onde eu adverti os outros a não tropeçar, eu vou lutar com as mesmas coisas, mas ele diz, eu esmurro meu corpo. Agora, Paulo não está falando de algo literal. E alguns adotaram o autoflagelo como literal. Um dia eu falei para um, olha, se o autoflagelo é literal, porque ele está falando de esmurrar o corpo, então se reduz à escravidão também. Tem que ser escravo junto. Ou as duas coisas são literal, ou as duas não são. Se eu aparecer aqui, irmão, cheio de hematoma, porque me esmurrei à vontade, não resolveu o meu problema. O meu problema é dia após dia subjugar essa vontade que tenta se inclinar em outra direção. Quem está entendendo, diga amém. Agora, isso é autonegação. Não é autoflagelo, mas é autonegação. E essa é a exigência básica e fundamental para ser cristão. Quando Paulo diz em Gálatas 2, 19 e 20, estou crucificado com Cristo, e já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A expressão crucificado com Cristo está falando dos dois na cruz. Paulo diz, eu fui morrer na mesma cruz. Para quê? Para que agora, nas escolhas de vida, não sejam mais as minhas escolhas, sejam as escolhas dele. Que ele possa, através de mim, viver. Que ele tenha as suas escolhas. E que a vontade dele é que prevaleça. Hudson Taylor, considerado um dos pais das missões modernas, disse, uma vida fácil, que a si mesmo não se negue, nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cruzes. Ao longo da história, e algumas dessas citações que eu faço não é para colocar nada em patamar de igualdade com a Bíblia, é só para mostrar constatações de gente que fez diferença. Foi gente que entendeu as mesmas coisas. Em segundo lugar, a primeira é a exigência de Jesus e seus discípulos. Em segundo lugar, eu acho que eu e você precisamos entender que há uma lógica por trás disso. Todo dia alguém falou para mim, pastor, eu acho que assim a pessoa tem que ter um toque de Deus especial para entrar nesse nível. Ela tem que ter um nível de sensibilidade assim, ou de emoção diferenciado. Eu falei, olha, eu discordo. Não só pela minha experiência, mas pelo que eu entendo na Bíblia, eu discordo. Para mim, o que me remete a essa decisão é lógica pura. É razão pura. É você fazer as contas, fazer o balanço das coisas e no final tomar a melhor decisão. Ele falou, mas tomar a cruz, pastor? Eu falei, sim. Algo que nós precisamos aprender, e esse é o meu segundo ponto, é viver pelo que vale a pena. Porque algumas vezes nós estamos só no modo instinto de sobrevivência. Eu vou falar disso daqui a pouco, que é algo que nós temos que lutar contra. E o modo lá do instinto de sobrevivência está ativado e no controle. E a gente não percebe como isso nos leva numa direção contrária. Mas de acordo com o próprio Jesus, a gente tem que escolher pelo que vale a pena viver. Porque tem coisas, querido, pelas quais não vale a pena viver. E eu quero te dar um exemplo. Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7. Mateus 18, versículos 6 e 7. O que o Senhor Jesus fala aqui é muito forte. Eu quero que você preste bastante atenção para a gente não tirar nada fora do contexto que vai ser dito. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. O que é que Jesus está falando aqui? Ele diz, olha, escândalos são inevitáveis, eles vão acontecer. Não adianta a gente tentar fantasiar a ideia de uma igreja onde não existem imperfeições, onde não existe tropeço, onde não exista escândalo. Vai acontecer. O Senhor diz, é inevitável, ele diz, ai porém daquele, por meio de quem vem. Esse ai porém, ele está dizendo, o acerto de contas vai ser jugo duro. A cobrança vai ser pesada. A ponto de ele dizer, melhor lhe fora. E o melhor lhe fora, ele diz o seguinte, pendurar ao pescoço uma grande pedra de moinho e se afogar na profundeza do mar. Um dia alguém me disse, pastor, Jesus está fazendo apologia ao suicídio. Eu falei, não, nem ele, nem eu. Aliás, me deixa falar um pouquinho disso, porque esse é o tipo de assunto que raramente a gente aborda numa pregação. E já que nós estamos na coisa, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O suicídio é algo muito delicado, com consequências e repercussões gravíssimas. Em 1 Coríntios 3, 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte, se alguém destruir o santuário de Deus, ele está falando do corpo, e diz, Deus o destruirá. Vamos parar para pensar o que é esse Deus o destruirá? Se o suicida já destruiu o santuário de Deus, que é o corpo, o que é que sobrou para Deus destruir? O corpo não é, porque isso o suicida já liquidou com o corpo. O que é que sobrou para Deus destruir? Ele está falando do homem interior, está falando da perdição e condenação eterna ao espírito. Então nós precisamos entender, e eu acho que até cabe uma discussão, que eu não vou fazer isso aqui, se pessoas que não são mentalmente saudáveis têm alguma forma da gente olhar o seu poder de decisão de forma diferente. Mas, via de regra, nós estamos falando que o suicida ele está numa situação delicada. Então, pastor, Jesus está dizendo que era melhor o cara ir para o inferno? Se você olhar só assim, é pesado. Jesus está dizendo, melhor lhe fora. E ele está falando de um suicídio planejado. Pega uma pedra grande, moinho, amarra no pescoço, porque quando se jogar e estiver afundando, mesmo se arrepender, não tem mais volta. Ele está falando de um negócio bem planejado, bem pensado, bem premeditado. Ele diz, melhor lhe for, mas pastor, se o cara fizer isso, não vai para o inferno? Vai. Mas Jesus está dizendo basicamente o seguinte, dos males, o menor. Então é melhor você ir para o inferno sozinho do que servir de tropeço e escândalo e arrastar um monte de gente com você. Então não quer levar as coisas a sério? Faz mal só para você, mas não faça mal para os outros. Agora, se quem vai para o inferno, se quem suicida vai direto para esse nível de condenação, a pergunta é, qual o nível de juízo para quem promove o escândalo diante dos pequeninos dele? São coisas que nós precisamos pensar, querido. Porque alguns estão levando na brincadeira a vida cristã, sem se importar com as consequências da forma como eles decidiram viver a fé. E nós não podemos deixar de negar que vai haver prestação de contas. Dá uma olhada no versículo 8 e 9. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno de fogo. Agora, pastor, não é melhor ainda ficar com os dois olhos, dois pés, duas mãos e entrar no céu? Sim, essa é a ideia. Mas ele está dizendo, se você vai comprometer isso, então dos males, escolha o menor. Bom é que não comprometesse nada. Mas basicamente, o que é que Jesus está falando na primeira parte? Ele diz, se é para viver fora do plano, do propósito de Deus, contrariando o plano e o propósito de Deus, e ainda servindo de escândalo para os outros, dá fim logo à sua vida, porque tem coisas pelas quais não se vale a pena viver. Aliás, você quer saber pelo que vale a pena viver? Por aquilo que vale a pena morrer. E o apóstolo Paulo, quando ele diz, em nada tenho a minha vida como preciosa, tem um contexto por trás disso. Aliás, se você puder voltar comigo lá em Atos, no capítulo 20, eu gostaria que a gente lesse os dois versículos anteriores ao que nós lemos no início. 22 e 23. A gente no início leu 24. Vamos ler os dois anteriores que dão o contexto daquela declaração. Paulo diz assim, agora, constrangido em meu espírito, guarde essa expressão, constrangido em meu espírito. Porque em 2 Coríntios 5, 14, nós dissemos que ele diz que o amor de Cristo nos constrange é que se um morreu por todos, logo todos morreram, os que agora vivem não podem mais viver para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui de novo ele diz, Vou a Jerusalém constrangido em meu espírito, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Quando ele entra no 24 dizendo, em nada tenho minha vida como preciosa para mim mesmo, ele está dizendo, e daí que vai ter cadeia? E daí que vai ter tribulação? E daí que vai ter perseguição? E daí que vai ter encrenca? Irmão, ele não diz, numa cidade ou outra pode acontecer. Ele não diz em algumas ou várias, diz de cidade em cidade. Cada vez que eu me movo para um lugar diferente proclamar o evangelho, é a mesma encrenca, é a mesma dificuldade, são as mesmas perseguições. E ele não falou, olha, o Espírito Santo deu um toque e diz, ele me assegura, ele garante que é isso que me espera. E Paulo diz, e daí? Eu estou me lixando. Em nada eu tenho minha vida como preciosa. Contanto que eu complete a carreira, contanto que eu complete o ministério, do que ele está dizendo? Eu sou norteado por propósito. E o meu propósito é cumprir o plano, a vontade e o chamado de Deus para a minha vida. Quem é norteado por propósito, ele não se abala diante de circunstâncias. Quem é guiado por circunstâncias, acaba desviando do propósito. Porque ele vai escolher sempre o que é melhor, o que é mais confortável. Num determinado momento, o livro de Atos diz que um profeta chamado Ágabo vem ao encontro de Paulo e dá uma palavra profética. E diz, tira o cinto de Paulo, amarra Paulo com o próprio cinto e diz, assim diz o Senhor, assim diz o Espírito. Isso é o que farão ao dono desse cinto em Jerusalém. Ele tinha acabado de enrolar e prender Paulo com o cinto. O que ele está dizendo? Você vai ser preso lá. Agora, note que o profeta só falou, vão fazer isso com você lá. O profeta nunca disse, portanto não vá. Ele diz, Deus mandou dizer o que é que te aguarda lá. Qual é a reação de Paulo? Isso aí eu já estou sabendo, o Espírito Santo já me assegura que de cidade em cidade me aguardam cadeias e tribulações. Em outras palavras, está dizendo, não é novidade nenhuma para mim. Só como é que os irmãos estão à volta a reagir? Paulo, não vá, não vá, pelo amor de Deus, não vá que você vai ser preso. E diz, o que é que vocês estão fazendo chorando e partindo meu coração? Eu vi um pregador uma vez dizer, Paulo foi teimoso, tivesse ouvido a advertência de Deus, não precisava ter sido preso. Irmão, onde é que está a advertência? Em momento nenhum o profeta falou, não vá, só falou, isso é o que está te esperando lá. Paulo entende, Deus está dizendo o quê? Paulo entende mais ou menos o seguinte, Deus só me comunicou qual será o preço da minha obediência. E eu estou pronto. Porque em nada eu tenho a vida como preciosa. O preço é esse, eu estou dentro, eu não vou negar fogo, eu já morri para mim, eu estou crucificado com Cristo. Agora, por que é que as pessoas do lado estão dizendo não vá? Porque não estão sendo norteadas por propósito. Estão sendo guiadas por circunstância. Irmão, como é fácil a gente cair nesse erro. Eu lembro quando nós tivemos tomado a decisão de mudar todo o telhado do local para onde nós vamos. E foi Deus que me falou a respeito de algo que seria muito bom evitar e prevenir problemas futuros. E de repente a gente descobriu que ia tomar mais tempo, que ia gastar mais recursos. Pensa num cara que foi reclamar com Deus, fui eu. Falei, Deus, o Senhor fala com as pessoas. Tanto que o Senhor falou comigo desse telhado. A minha pergunta é, por que o Senhor não falou antes de eu assinar aquele contrato? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Ele disse, porque se eu falasse antes, você não mudava para lá. Basicamente o que ele está dizendo, eu tinha um propósito e você desviaria do propósito para escolher o que é favorável. Porque normalmente a gente tem essa tendência a querer viver a vida dessa forma. Em vez de ser norteado por propósito, nós vamos pela circunstância. Paulo está dizendo, eu não. Eu quero completar a carreira. Eu quero cumprir o ministério que eu recebi. Eu tenho comprometimento em anunciar o evangelho da graça de Deus. Quem está entendendo? O finado Miles Murray dizia, a maior tragédia na vida não é a morte. É uma vida sem propósito. Eu vejo muita gente que mesmo no evangelho, ele não parece entender que há um propósito. Um propósito geral e coletivo, como há também um plano e um propósito personalizado. E nós temos que viver em função do propósito. Isso significa anular ou negar a si mesmo. Isso significa tomar a cruz. Isso significa que nós temos que escolher pelo que vale a pena viver. E de acordo com a palavra de Deus, aquilo pelo qual vale a pena viver, aquilo pelo qual vale a pena morrer, que é o cumprimento do plano e do propósito de Deus. Em terceiro e último lugar, para terminarmos, eu quero falar da gente ter que lutar com esse instinto de sobrevivência. Porque, irmão, não é da natureza do homem aceitar calma, tranquila e passivamente a morte. A gente tem um instinto de sobrevivência. Eu diria que para as questões espirituais não é tão diferente. Abra comigo em Marcos, no capítulo 8. A gente leu antes o versículo 34, sobre negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Mas agora eu quero ler o versículo seguinte, que é o 35. No versículo 35, logo depois de falar sobre negar-se a si mesmo, tomar a cruz, Jesus diz assim: quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Pensa num texto que por muitos anos eu não entendi. Pensa numa declaração que me soava contraditória. Porque a maioria de nós pensa em salvação ou perdição no sentido espiritual da palavra. Então vamos tentar ler isso como se Jesus estivesse falando de salvação ou perdição no sentido espiritual da palavra. Quem quiser, pois, salvar sua vida, escapar da condenação eterna do inferno e ir para o céu, vai perder. Eu dizia, lascou. Se o cara quiser se dar bem, ele vai se dar mal. Aí eu continuava, e quem perder a vida, tá, esse aqui não quer saber do céu, ele preferiu o inferno, vai salvar. Falei, peraí, Deus, você é do contra? Quem quer ser salvo se perde, quem quer se perder se salva, o importante é ser do contra. Não, querido, ele nunca esteve falando de salvação ou perdição no sentido espiritual da palavra. O versículo anterior falou, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, toma a cruz, decida morrer para você. Aí no versículo seguinte ele diz, quem quiser salvar a sua vida, o que ele está falando? Quem ativar o instinto de sobrevivência e quiser evitar a cruz, isso é salvar. Quem quiser fugir do processo de morte, esse vai perder. Porque nós temos uma contabilidade equivocada de perdas e ganhos. A gente pensa, não, esse negócio de autonegação é jogo duro. Quero isso para mim, não. Porque isso significa só se anular e perder, não quero. Jesus está dizendo, aquele que perder, quem se dispuser, esse vai salvar. Porque o verdadeiro ganho vem quando a gente deixa de ter a nossa vida como valiosa demais para nós mesmos. E a gente entende o que é esse processo de entrega, rendição e alinhamento com ele e a vontade dele. Agora, enquanto a gente estiver tentando lutar para salvar, a gente não tem noção do prejuízo que nós estamos trazendo. Não estou falando, querido, de perdição espiritual e eterna, não. Mas nenhum de nós vai viver o melhor de Deus. Um dia desse, um pastor me falou, cara, eu não aceito. A gente não vê avivamento da igreja de hoje. Eu leio o livro de Atos e tinha glória de Deus, tinha unção, tinha poder, tinha milagre, tinha sobrenatural. E Deus não mudou. Eu falei, Deus não mudou mesmo. Quem mudou foi a gente. Porque você olha para a igreja, irmão, tinha rendição, tinha entrega, tinha sacrifício, tinha autonegação. E você olha para a igreja de hoje, nós não queremos isso. Então Deus não mudou. Mas o problema é que nós mudamos. Nós não estamos querendo a rendição que existia nos ambientes de avivamento em qualquer época da história. Onde existe um cenário de avivamento, você vai ver pessoas que foram constrangidas a se renderem em níveis profundos. Tozer disse, enquanto Deus não tiver tudo de você, não espere um avivamento. Porque algumas coisas que elas virão na proporção da nossa rendição. Agora o desafio, irmão, é grande. Por que que o desafio é grande? Porque essa questão aí, do modo de sobrevivência ativado, ela vem desde o início da humanidade. A gente viu Adão e Eva lutando contra a vontade de Deus, a gente viu Caim, e a história vem de longe. Ô, pastor, graças a Deus, então não é só a gente. Não, não é só a gente. Então todo mundo está nivelado no mesmo nível de resistência à vontade de Deus. Também não diria isso, não. Porque a coisa está ficando pior. Aliás, diz a Bíblia que no final as coisas ficariam piores. Dá uma olhadinha comigo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Agora olha para cá um pouco, irmão. O que significa sobrevirão tempos difíceis? Pensa uma coisa que eu amo estudar é história. E não é só a história da igreja, não. Tudo que eu puder é uma coisa que eu gosto. Irmão, quando você compara a vida que nós temos hoje, perto da vida que o povo vivia na antiguidade, pensa numa turma que está no lucro e a gente. Pensa que na antiguidade qualquer gripe matava alguém. Hoje nós temos, obviamente, gigantes que não foram vencidos nessa área da ciência moderna e da medicina. Mas, gente, nós temos mais qualidade de vida do que qualquer época, ou pelo menos possibilidade de acesso a, do que qualquer época do planeta. Irmão, nem Salomão, em toda a sua glória, dormiu num colchão como o meu e o seu. O nível de conforto que a gente tem. Irmão, Deus abençoe para sempre a linhagem de quem inventou o ar-condicionado. Eu fico aqui sentindo isso e pensando, Deus abençoe ele, os filhos, os netos, bisnetos. A gente tem conforto como nunca se teve. A gente tem avanços e melhorias em todas as áreas. Vamos parar para pensar na locomoção. Irmão, a Bíblia diz que Pedro sai da cidade de Jope, ele vai até Cesareia Marítima. Atos capítulo 10 diz que foi 2 dias de viagem, caminhando. Quando a gente estava lá em janeiro, nós fizemos isso entre 40 e 50 minutos de carro. Eu fico imaginando. Irmão, não vamos tanto tempo longe, 2000 anos atrás, não. Vamos voltar no século XVIII, John Wesley, um dos grandes avivalistas da Inglaterra, viajava no lombo de um cavalo e desenvolveu, com alguns tombos, a arte de dormir cavalgando, enquanto cavalgava a noite inteira, porque tinha distâncias enormes para cobrir. Eu fico pensando, onde é que a coisa piorou para nós? Eu prego no sábado à noite no norte e nordeste do Brasil, domingo de manhã já estou aqui na igreja. A facilidade dos voos, de locomoção. Não, pastor, mas o senhor está falando só de coisa da tecnologia e da modernidade, será? Nos dias de Jesus, a nação de Israel vivia dominada por um outro império. E já era o quarto império dominando o mundo, porque antes de Roma veio primeiro Babilônia, depois os Medo-Persas, depois a Grécia de Alexandre o Grande. O contexto de escravidão, que a gente pouco conhece até na teoria, era um negócio em larga escala. Aonde exatamente os tempos difíceis viriam nos últimos dias? É só a gente continuar lendo o texto. Vamos lá, verso 2. Pois os homens serão, a sua versão pode ter traduzido como egoísta. Algumas traduziram como amantes de si mesmos. Essa palavra traduzida egoístas, no original grego é philautos, é a junção de filéu com auto. Filéu é amor, auto é para si próprio. Os homens serão amantes de si mesmos. Os homens serão pessoas cujas vidas são valiosas demais. Os homens serão pessoas que terão uma dificuldade enorme com renúncia, com a ideia de tomar a cruz. Então, se essa mensagem era um desafio, querido, na geração de Cristo, você tenta imaginar na nossa. Olha a lista, ela continua dizendo por que vai ser difícil. Eles serão egoístas ou amantes de si, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. A dificuldade do tempo do fim, irmão, não é o padrão, a qualidade de vida. E me preocupo, eu não vou dizer que como igreja nós não temos responsabilidade social, é lógico que nós temos, mas me preocupo quando vejo um evangelho que parece só quer melhorar a qualidade de vida natural das pessoas. A nossa responsabilidade, querido, é ser sal, ser luz, fazer diferença em todas as áreas, com certeza. Mas vivendo um estilo de vida completamente diferente, na contramão do sistema, na contracultura. Quando, na verdade, a gente se tornou mais uma subcultura dentro da cultura do que uma contracultura. E cada vez mais, essa mensagem de renúncia, ela vai se tornando difícil. E o evangelho sofre essa mutação transgênica, porque, de alguma forma, nós queremos nos encaixar, nós queremos nos adaptar, nós queremos ser aceitos por uma sociedade que partilha de valores completamente diferentes. Queremos ser mais amigos dos prazeres, daquilo que agrada a nossa própria vontade, do que amigos de Deus. Eu quero encerrar dizendo que quando eu e você aprendemos a lutar contra o instinto de sobrevivência, e entrar nesse modo mais profundo da entrega, isso na verdade nos coloca numa posição que eu quero classificar de invencível. Invencível pelo inimigo, pelo adversário das nossas almas. O que o diabo mais quer, querido, não é bagunçar o conforto da sua vida natural, que ele quer comprometer sua eternidade. Na verdade, ele não tem grandes preocupações com o seu orçamento ou seu extrato bancário. Ele não tem grandes preocupações com o estado da sua família. Algumas dessas coisas são parte de uma estrutura, de um sistema que ele usa para te botar pressão e te fazer desistir da sua fé. O que ele quer é roubar a sua fé. E muitas vezes nós deixamos de entender que o que de mais valioso nós temos é a nossa fé e o nosso compromisso com Deus. Em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 11, a Bíblia fala de um grupo de crentes e diz assim, eles o venceram, está falando de gente que venceu o diabo. Eles venceram, em primeiro lugar, a Bíblia diz, pela palavra, pelo sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, pela palavra do seu testemunho. Mas tem uma terceira coisa que a maioria nem lembra que está lá. Que o sangue do Cordeiro é um recurso contra o inimigo. A gente sabe, sabe muito bem. Eu desde criança, irmão, aprendi a clamar. O sangue de Jesus tem poder. Se visse alguém demoniado num culto, se sentisse, como brincavam alguns, cheiro de enxofre ou chifre queimado, os crentes antigamente, a primeira coisa que faziam era clamar o sangue. O sangue de Jesus tem poder. A gente sabe que é um recurso contra o inimigo. Ele não suporta a obra redentora por trás do sangue. A mensagem por trás do sangue. Mas a Bíblia diz também que eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Essa é a mesma maneira como Jesus venceu a Satanás no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito. Aliás, Efésios 6, naquela armadura de Deus, a única arma que é de ataque, não de defesa, é a espada. E a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Ou seja, é a palavra falada de Deus na nossa vida. No Apocalipse, João tem uma visão de Jesus e diz, e saía da sua boca uma afiada espada. Ele não está falando de algo que é literal, mas ele está dizendo que a palavra de Deus na nossa boca, nos nossos lábios, como Jesus usou contra o inimigo, que é a nossa arma de vitória, é um recurso contra o inimigo. Mas ele fala de uma terceira coisa, ignorada, negligenciada. Ele diz, e porque não amaram as suas vidas, mesmo em face da morte. Pense algo que dá recurso para o crente vencer o inimigo, é não amar a própria vida. Agora, numa época em que, como nunca antes, nós vamos nos tornando amantes de nós mesmos, amando a nossa vida, não querendo a renúncia, a pergunta é qual o nível de vulnerabilidade, de controle, nós passamos a estar sujeitos em relação ao reino das trevas? O quanto ele pode nos manipular sem que a gente perceba que está sendo manipulado? Hebreus 2, 14 e 15 nos informa algo interessante. Hebreus 2, 14 diz que Jesus destruiu, venceu, aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Só que o versículo 15 diz assim, para livrar, para que livrasse, aqueles que pelo medo da morte, estavam escravizados pela vida toda. Embora o diabo tivesse o poder da morte, ele não usava o poder da morte. O que ele usava para controlar as pessoas era o medo da morte. As pessoas estavam escravizadas pelo medo. Então, ele pegava o poder da morte como uma ameaça, e ele conseguia, através do medo de morrer, por causa do instinto de sobrevivência ativado do outro lado, negociações. Quando a igreja começou a ser perseguida, não só no meio dos judeus, mas depois em todo o Império Romano, quando os crentes diziam, só Jesus é Senhor, Cúrios, ele estava dizendo, nós nos negamos a dizer que César é que é Senhor e é o Cúrios. Bastou isso para que houvesse grandes perseguições. Agora, a ameaça que era feita é ou vocês negam esse outro senhor que não é o César, ou você morre. Basicamente, o que estava sendo oferecido para eles é eu vou apelar ao seu instinto de sobrevivência. Quer permissão para continuar vivendo, nega Jesus. Agora, essa geração de crentes comprometidos, e foi por causa deles que o evangelho se alastrou por todo mundo. Ele dizia, quer tirar a vida, tira. Mas a nossa fé em Jesus e o lugar que ele tem nas nossas vidas, você não vai tirar. Vocês não vão tirar. Irmão, nós não podemos ignorar o marco dos mártires na história da igreja. Porque isso não é parte de uma realidade próxima. A gente acaba deixando de valorizar o que não podia ser desvalorizado. A história da igreja não foi escrita só com o suor de obreiros que trabalharam incansavelmente pela causa do evangelho. Não foi escrita só com as lágrimas dos intercessores, mas com o sangue de muitos mártires. E a gente deveria ser grato. E a gente deveria entender a lição. Porque a Bíblia classifica eles num nível de nobreza espiritual que é até difícil de entender. O livro de Hebreus diz assim, homens dos quais esse mundo não era digno. A Bíblia está dizendo que essa terra não merecia ter gente como eles andando aqui. Agora, no momento em que eram ameaçados, eles não se defendiam. Eles não eram colocados no Coliseu de Roma para lutar com os gladiadores. Porque os crentes se recusavam a pegar em arma mesmo para se defender. Então o Império Romano começou a jogá-los às feras. Diante de milhares de espectadores, eles punham aqueles crentes lá na arena do Coliseu e em outras, e soltavam os leões e as feras para devorá-los. Mas a Bíblia diz que eles venceram a Satanás, porque mesmo em face da morte, não amaram suas vidas. Sabe o que a história mostra que eles faziam? Às vezes famílias inteiras dobravam seus joelhos juntos. O marido, a esposa, os filhos se abraçavam. E eles permaneciam orando às vezes adorando, até o momento que aquelas feras entrassem para despedaçá-los. A multidão fazia festa com o sangue dos crentes sendo derramados, mas ninguém conseguia entender quem morre dessa forma. Quando Nero decidiu usar os crentes para iluminar as ruas de Roma e ateava fogo neles, amarrado nos postes, a história diz que até o momento onde as chamas do fogo que era ateado embaixo se aproximava do corpo daquele mártir, e no momento que a chama aproximava, ele, por não suportar a dor, começava a gritar, mas até o momento em que conseguisse, eles permaneciam cantando em louvor e adoração. Quando as chamas se aproximavam e essa pessoa, em vez de cantar, agora gritava, o que estava mais próximo e ainda não tinha sido queimado, continuava a canção onde o primeiro parou. O evangelho se alastrou para o mundo todo. Eu pensava, será que o diabo fez a conta certa? Porque o martírio, irmão, ele só fortalece uma causa, ele nunca debilita. Quando as pessoas estão olhando, peraí, as pessoas morrem por isso, não tem como isso não chamar atenção. E a pergunta que eu fazia, será que o diabo fez a conta certa? Será que valia a pena ter matado esses crentes? Ele nunca quis matar. O que ele queria é que, com medo da morte, eles voltassem atrás. Mas quando ele encontrou gente que não amava mais sua vida, eles se tornaram invencíveis. Joseph Ton diz, quando você coloca a vida no altar, quando se prontifica e aceita morrer, você se torna invencível. Não tem mais nada a perder. Um dia eu estava conversando com um pastor, hoje um servo de Deus, mas no passado ele viveu intensamente no crime. Eu fazendo perguntas, eu gosto de ouvir a história dos outros, gosto de saber o que Jesus fez na vida de cada um. E eu comecei a fazer muita pergunta para ele. Falei, meu irmão, de onde foi exatamente que Deus te tirou? Falei, pastor, era um lamaçal, a coisa era feia. Falei, o que de pior você fez? Ele falou, pastor, a vida do crime. Eu falei, furto? Ele disse, furto nada. Estamos falando de assalto à mão armada, roubo a banco, carro forte, troca de tiro para todo lado. Ele começou a descrever coisas assustadoras, parecia coisa de filme. Uma hora eu fiz uma pergunta. Você não tinha medo de morrer? Vivendo assim, nesse ritmo e frequência? Ele falou, não. Eu falei, você ia para esse tipo de assalto drogado? Ele falou, a maioria dos colegas cheirava cocaína, eu nunca fiz isso para assalto. Eu falei, por que não? Ele falou, porque eu não tinha medo. Eu falei, me ajuda a entender por que é que você não tinha medo de morrer. Ele olhou para mim e respondeu de bate-pronto. Ele falou, pastor, eu não tinha nada a perder. Não tinha família, não tinha nada que importasse. Não gostava nem de viver, nem minha vida tinha importância. Então eu topava qualquer coisa. É lógico que nós estamos falando de um exemplo negativo. Mas eu fico pensando, se o diabo consegue arrastar alguém sem reservas para o mal, porque chegou ao ponto que não tem mais nada a perder, irmão, o que seria da igreja se nós entrássemos num lugar de tamanha rendição e entrega, onde a gente não tem mais nada a perder? Aliás, foi essa igreja que espalhou o evangelho para o mundo inteiro. E a única igreja que terá o poder de chacoalhar novamente o mundo dos seus dias é essa que entende que a sua vida não pode ser valiosa demais. Não a ponto de evitar a cruz, não a ponto de evitar a rendição. Esse domingo de Páscoa, eu gostaria que cada um de vocês dissesse, não só para Jesus, dando um joinha, dizendo, valeu, hein? Ter morrido e ressuscitado por mim. Eu gostaria que você entendesse que não existe forma melhor de honrar o sacrifício dele do que entender a contrapartida na aliança. Que aquele que deu a vida dele por cada um de nós, espera que a gente também dê as nossas vidas por ele. A diferença é que ele não espera que eu e você vamos para uma cruz literal. Ele espera que a gente tome uma cruz chamada autonegação, que a gente alinhe as nossas vontades com dele, que a gente pare de viver em rebeldia. Irmão, não tem evangelho se você tirar esse elemento. Eu não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender uma pessoa que diz que é crente, que diz que é discípulo, e vive deliberadamente na contramão do que Jesus ensina. Deus diz, vou dizer qual é a minha vontade para você, honre o matrimônio, digno de honra entre todos, seja o matrimônio e o leito sem mácula, não adultere. Mas o cara diz, não, mas eu quero adulterar, eu quero uma aventura extraconjugal, eu quero esse tipo de prazer. Ele deliberadamente está em choque com a vontade de Deus, ele não quer negar absolutamente nada, mas ele acredita que porque está nos cultos, ele é discípulo e que está tudo bem. Se alguém te convenceu a isso, seja o diabo ou qualquer pessoa, te enganou, mentiu, isso não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho ainda é um evangelho de obediência, ainda é um evangelho de autonegação. E não tem jeito de contornar isso. A única forma de contornar é dizer, então não sou discípulo. Ou eu aceito essa proposta, ou eu não sou. Eu gostaria que num domingo como esse, tão importante, a gente pudesse rever o nível de entrega que a gente tem vivido. Porque alguns de nós talvez vão precisar recomeçar algo que foi abandonado. Alguns de nós talvez precisamos começar essa entrega e o tomar a cruz que nunca tomamos antes. Porque não tem em nenhum lugar da Escritura um evangelho diferente disso. Eu quero que você fique em pé, por favor. Eu quero que você realmente avalie, reavalie o que for necessário. Que resposta de amor cada um de nós está dando a Cristo? Qual o nível de entrega? Pastor, o senhor está dizendo que então a gente tem que sofrer. Não. Paulo diz, orem pelos reis, pelos governantes, para que a gente tenha a vida mansa e tranquila. Até eles, naquela época de perseguição, estavam dizendo, vamos orar para que isso também mude. O próprio Jesus disse, se você se dispuser a perder, você vai ganhar. Você vai descobrir que o que você acha que é sofrimento no começo, tem uma dimensão de realização e de ganho por tudo aquilo que você vai viver em Deus, que é imensurável. Mas eu estou dizendo que se a gente não pegar o caminho da autonegação, não vai existir o ganho que Deus quer proporcionar. E quando nós tentamos viver o evangelho de uma forma diferente, a gente não está nem lá fora no mundo, aproveitando, entre aspas, as coisas, e nem está desfrutando tudo que Deus tem para nós. Não há meio termo. Nós precisamos ser parte de um povo que leva Deus a sério e entende, não tem duas categorias. Não, pastor, eu não sou assim daquela tropa de elite, mas eu estou alistado no exército. Não, ou você é discípulo ou não é. Ou você toma cruz ou você não toma. Não tem este crente especial e normal. O padrão do que a gente acha que é o especial lá em cima é o normal. É só esse. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu creio que é um grito do coração de Deus dizendo, ah, se vocês entendessem quanta coisa eu quero fazer na vida de vocês. Quanta coisa eu poderia estar fazendo na terra através de vocês. E a minha oração, o clamor do meu coração, irmão, há promessas de avivamento sobre a nossa nação. Há uma percepção profética de um novo estágio, de um novo tempo chegando. Mas não adianta ficar só esperando que Deus faça a parte dele, sem que a gente faça a nossa. Então coloca a sua vida diante do Senhor nesse momento. Eu quero que você não só reavalie a sua entrega, eu quero que você renove a sua entrega. E nós vamos tomar em instantes a ceia do Senhor. Nós podemos chamá-la de a ceia memorial da aliança. Jesus disse, todas as vezes que vocês partirem o pão ou beberem o cálice, façam isso em memória de mim. E não queria que a gente lembrasse só o que ele fez, no sentido de uma morte que proporciona perdão e redenção. Eu creio que ele queria que a gente lembrasse que uma aliança foi firmada e ela começa da parte dele com a entrega de vida dele. E ele espera da nossa parte a nossa entrega de vida. Esse é um momento onde a gente não tem que lembrar ele da aliança. Ele sabe muito bem qual é o nível de compromisso dele. Esse é um momento onde a gente tem que lembrar a nós mesmos da nossa parte, do nosso nível de compromisso. Fala com Deus. Talvez essa seja uma noite propícia para que você se arrependa. Para que você tome uma postura e dizer, Senhor, eu quero parar de seguir o meu próprio caminho e só fazer a minha própria vontade. Eu quero descobrir esse ganho que talvez eu ainda desconheça por trás da perda. Em vez de viver só essa perda por trás do ganho que eu tenho vivido. Espírito Santo, vem sobre nós. Mesmo para que, diante daquilo que é nossa responsabilidade, nós precisamos da tua graça. Porque sem ti, Jesus, nada podemos fazer. Abre os nossos olhos. Ajuda-nos a entender a tua palavra e a corresponder com ela. Ajuda-nos, Senhor. Não apenas aqui e agora, mas mesmo quando deixarmos este lugar. A entrar numa dimensão mais profunda de entrega e de rendição. Para que o teu plano, para que o teu propósito se cumpra plenamente. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira. com as suas palavras, mas renda-se a Ele.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.